Boa noite a todos, cumprimento senhores vereadores, cumprimento senhoras vereadoras, cumprimento aqui a todos os membros, os desbravadores da Igreja Adventista, do sétimo dia, seja muito bem-vindo à nossa casa, cumprimento aos demais população do município de Juarez que se encontra presente, cumprimento você, cidadão juarense, que está acompanhando a nossa sessão neste momento, através das redes sociais desse Poder Legislativo Municipal, no YouTube Câmara Municipal de Juara e também pelo Facebook Câmara Juara. E também cumprimento a você, cidadão juarense, que estará nos acompanhando esta sessão, que será retransmitida aí amanhã, aí através da Rádio Tucunaré, a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 31ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dopias.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite aos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os desbravadores. Também cumprimento aquelas pessoas que nos seguem nas redes sociais e também as que nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Provérbios 30, do 5 ao 9. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não mais negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido não venha furtar e lance mão do nome de Deus.
Agradeço a vereadora Marta. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 547/2022, referente ao ofício 1067/2022.
Processo 547/2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto ofício 1067/2022, encaminhando o relatório das atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município de Juara referente ao mês de outubro de 2022.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 563/2022, referente ao ofício circular 014/2022.
Processo 563/2022, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto ofício circular 14/2022, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar no período de 1 de novembro a 30 de novembro de 2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou solicitações, terão prazo prorrogado de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dopias.
Mais uma vez, boa noite. Presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais, eu gostaria apenas de chamar a atenção para a importância da população juarense procurar as nossas unidades básicas de saúde e estar colocando em dia o seu calendário vacinal. É muito importante que a gente não esqueça que nós devemos tomar todas as doses da vacina do Covid, porque a gente sabe que o Covid é uma realidade e nós voltamos a ter caso no nosso município. Então é importante que a população busque as unidades básicas que vão estar com as suas salas de vacina à disposição da população, não só para tomar a vacina do Covid, mas também para colocar em dia todo o calendário vacinal, assim como também as unidades rurais, que algumas vão estar atendendo aos sábados para fazer a vacina para a população que mora na zona rural. nós vamos ter algumas unidades de saúde da família atendendo aos sábados. No dia 10 do 12, é a unidade de saúde da família lá do Jardim Califórnia. No dia 17 do 12, a unidade de saúde da família lá no distrito da Paranorte. No dia 7 de janeiro de 2023, a unidade de saúde da família rural, que fica ali no centro médico, que atende as unidades rurais. E no dia 14 do 1, a unidade de saúde da família do Santa Cruz. Então é importante que a população busque as nossas unidades e complete o seu calendário vacinal, porque nós sabemos que o Covid nós estamos tendo casos de Covid agora, né? Eu não tive Covid no auge da pandemia e agora fui, né, vítima aí do Covid. Graças a Deus, passei tranquilamente, porque estava com o meu calendário aí, com as minhas doses de vacina todas em dia. E eu acredito que a vacina traz com certeza uma segurança para que a gente passe mais tranquilamente, porque nós sabemos o horror que foi o pico da pandemia na nossa cidade. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão.
Dispensa a palavra, presidente.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Nos que assiste pela via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria de solicitar mais uma vez da Secretaria dessa Casa. Peço que a vereadora Mônica assine comigo. A última rua lá do bairro Alvorada, mais uma vez, conta precária, a chuva, toda a chuva que faz, que chove lá, aquela rua fica intransitada. Também solicito à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade, que faça um projeto de iluminação naquela rua ali do Mercado Antigo, Flor do Vale, sentido Jardim América. Tem um pedaço ali perto do dentista Queiroz ali, que é muito escuro e não tem nenhuma lâmpada para estar melhorando a passagem daquele pessoal ali. Também, mais uma vez, quero que reitere o ofício para a Secretaria de Cidade sobre as limpezas dos córregos do nosso município, onde eu tive visita no final de semana em algum estabelecimento. O povo não aguenta de tanto pernelão durante o dia dentro do estabelecimento, imagina dentro das casas. Então, solicito mais uma vez aí a limpeza de todos os córregos dentro do município de Juara. Só isso, obrigado.
Próximo vereador escrito, vereador doutora Mônica Costa.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes. Bom, eu quero aqui ressaltar um ofício que eu encaminhei para o prefeito municipal, o ofício número 180, solicitando informação acerca da possibilidade de ser feito o prolongamento da rua Porto Velho, objetivando ligar o centro residencial, o residencial Bandeirante, pois... Bom, vamos lá. A rua Porto Velho, né? Objetivando ligar ali o bairro Bandeirantes e o bairro Bandeirantes e o bairro João de Barro. Também quero estar aqui pedindo para o secretário de cidades, o Salvador Pizzoli, para estar verificando ali a limpeza dos canteiros e poda de árvores ali da Avenida Brasil, localizada ali no Jardim América. E também fazer um tampa-buraco ali na rua Bolívia, esquina com a rua das Guianas. Quero pedir também para o nosso secretário, Salvador Pizzoli, para que a possibilidade de colocar um tubo ali na rua Recife, colocar um tubo e fazer um cascalhamento, que os moradores ali não estão com acesso ali na rua. Também no bairro Cruzeiro do Sul, eu já estive junto com o vereador Zé Galvão, onde a gente verificou que o pessoal está andando a obra ali, né, Zé? Porém, as ruas ali do fundo tá parada. Recebi ali uma resposta do meu ofício, onde fala que eles fizeram aditivos, Zé. E agora a previsão da obra, né, para ser entregue aí em janeiro de 2023. Quero também, o vereador Maquito aqui já falou, referente à rua Vaz Alegre, Robson Reis, pedir atenção do secretário. Eu sei que aí, uns 30 dias atrás, foi passado o maquinário, mas infelizmente, com o início aí das chuvas, leva todo o serviço, né, Zé? Porque não tem escoamento de água, não tem nada, então vai embora. E por último, pedir também para o secretário Salvador que faça aí um tapa-buracos lá no bairro São Gabriel, porque está impossível de andar ali naquelas ruas. Inclusive tinha um buraco lá que vai fazer 11 meses que eu estava pedindo para tampar aquele buraco. Hoje eu passei lá e eu verifiquei que tampou, né, esse buraco, mas os demais ali ficaram. Então eu peço aí atenção para o secretário colocar na sua programação esse tapa-buracos, tanto no bairro São Gabriel como no bairro Bandeirantes.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Roberto Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, que nos ouve através das redes sociais. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao secretário de transporte, que vem fazendo um excelente trabalho nas estradas do nosso município, só que são vários pontos críticos que acabam aparecendo, né? Principalmente agora, no período de iniciando as chuvas. Hoje, por exemplo, essa noite choveu bastante, aqui sentido do município de Juara como um todo, e aqui saindo para a balsa ali, logo perto, já teve condições de alagamento, devido ao bueiro que foi colocado substituindo uma ponte, não suportou a quantidade de água. Então preciso que o secretário tome a providência o mais rápido possível, tendo em vista que vai chover muito ainda nesse município de Juara. E ali ficou um serviço bom, mas vamos ter que colocar mais tubo e levantar aquele aterro para que fique definitivamente pronto o serviço ali naquela região. Também lá na região sentido Porta do Céu, assentamento, mas na proximidade do casarão, no mesmo sentido também foi colocado lá um bueiro, onde então suportou o volume da chuva dessa noite, também transbordou a estrada, interditando a estrada e causando grande problema. Precisava também que ele providenciasse mais um tubo e que a secretaria, o pessoal, faça lá os reparos, levantando o aterro para que possa não passar por cima, né, a água, levando o aterro embora e, de repente, ficando intransitável aquela população que está bem distante da nossa sede. Também na estrada da Pedreira, foi feito um belo trabalho naquela estrada, mas tem ali poucos pontos precisando ser esgotado. Ficam as poças d'água precisando ser esgotadas ali também, fazer a retirada dessas águas e encher, preencher esses locais com cascalho para que possa ficar definitivamente pronto aquele serviço. Ficou, se eu não me engano, duas ou três poças só, precisando ser feito o mais rápido possível a recuperação ali na estrada da Pedreira, porque, igual eu já disse, vai chover muito ainda e a gente precisa agora. Pontos críticos, com certeza, sempre a gente já era esperado que apareceria. E a gente precisa que o secretário tome providência, né, Zé, para que vá fazer essa recuperação nesses pontos críticos, eliminando de vez esses problemas que porventura possa acontecer. Reforçando também o que a vereadora Marta acabou de dizer, eu já falei dias atrás na sessão na Câmara a respeito da vacinação. A Secretaria de Saúde já está novamente fazendo um trabalho excepcional aí com relação à vacina. A gente tem muitas famílias que deixou de vacinar seus filhos em função dessa tanta agonia da vacina do Covid, só se fala em Covid, e esqueceu das outras doenças que até já estavam erradicadas, como a febre amarela, paralisia infantil, coqueluche, enfim, tantas outras vacinas que precisam ser feitas. Então, senhores pais, senhores avós, responsáveis pelas crianças, leve essas crianças para ser vacinada, preencher os seus cartões de vacina, para que possa preencher o cartão de vacina, colocar em dia a vacinação dessas crianças, que é muito importante. Nós não podemos mais aceitar e nem dar brecha para que possa voltar essas doenças no nosso país, no nosso município. Então, levem. Vai ter os postos de saúde, igual a vereadora colocou agora, porta aberta aí no final de semana. Vai aqui na cidade, está aberto todos os dias, todos os bairros, para poder vacinar essas crianças. Vamos colocar esses cartões em ordem, vamos esquecer a Covid. Está muita gente preocupada com a vacina do Covid, Zé, e esquece das outras doenças que já foram até erradicadas, mas porventura pode voltar no nosso município, tendo em vista que nós estamos aí acompanhando a vacinação das crianças. Por enquanto é isso, uma boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite presidente, boa noite a todos que estão aqui na casa. Solicitei para um ofício de Mutran que ele faça um estudo de viabilidade do trânsito ali da rua do Cantinho Mágico, porque eu estive presente e constatei que todas as vezes os horários de saída e de entrada das crianças há um tumulto muito grande de carros ali. Então ali teria que ser considerado ali para ser uma mão única ali, até mesmo para evitar esse tipo de evitar acidentes, porque a gente fala de uma creche onde tem crianças e muitos pais vão de moto buscar seus filhos, então é um local muito perigoso. E se transformar ali em mão única, provavelmente a gente vai evitar bastante acidente. Também ao de Mutran, eu solicitei um ofício para que faça a instalação de faixas para travessia de pedestres devidamente sinalizados ali no entrocamento da Avenida Maranhão com a Rua Monteiro Lobato, com a Rua Manaus, com a Rua Aracaju e aqui da, ali perto da Igreja Quadrangular. Ali é um local muito perigoso, não tem sinalização nenhuma, não tem faixa de pedestre. Então, peço para que o Dimutran possa estar resolvendo esse problema o quanto antes, até para facilitar, ali, além da igreja, também tem uma escola próxima ali. Estive na comunidade do Jaú, e o tempo que eu fiquei por ali conversando com os moradores, pude notar a velocidade que os carros estão passando ali na frente da comunidade. A vereadora Sandy, acho que já fez um pedido sobre um redutor de velocidade ali na comunidade. Também reitero esse pedido novamente solicitando um ofício, porque realmente é muito perigoso, o asfalto veio, é maravilhoso, tá? É, só que nesse trecho da escola ali da igreja é muito perigoso. E os carros estão passando com muita velocidade e nós temos ali que fazer o redutor de velocidade o quanto antes. Solicitei também ofício a essa casa, para a Secretaria das Cidades, que faça a poda das árvores ali do canteiro na frente dos Correios. E também que se realize o mais breve possível, mais breve, a retirada daqueles canteiros também da frente da escola e da rodoviária. Porque ali, além de você gerar mais vagas, você vai estar evitando acidentes ali e também vai deixar as fachadas ali das empresas todas do igual está o Mercado São José, né? No mais, é isso.
Não havendo mais matéria, nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é atendimento ao artigo 139 da Resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 556-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 008-2022.
Processo 556-2022, interessado vereador Léo Boy, assunto, projeto de lei complementar 08-2022, que altera o artigo 2º da lei complementar 208, de 20 de maio de 2022.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 560-2022, referente ao projeto de lei municipal 078-2022.
Processo 560-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 78-2022, que dispõe sobre a revogação de leis municipais e da outras providências.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 561-2022, referente ao projeto de lei municipal 079-2022.
Processo 561-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 79-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito especial.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 562-2022, referente ao projeto de lei municipal 080-2022.
Processo 562-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 80-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar.
Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 565-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 030-2022.
Processo 565-2022, interessado vereador Eduardo Box, assunto, projeto de lei do Legislativo 30-2022, que institui no calendário de comemorações oficiais do município o Dia Mundial do Clube dos Desbravadores Castelo Forte e do Clube de Aventureiros Amiguinhos do Rei da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 558-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 031-2022.
Processo 558-2022, interessado vereador Eduardo Box, assunto projeto de decreto número 31-2022, que concede título honorífico de cidadão juarense.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 557-2022, referente ao projeto de resolução 006-2022.
Processo 557-2022, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de resolução 06-2022, que regulamenta a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos do Poder Legislativo Municipal.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 564-2022, referente à moção de aplausos 009-2022.
Processo 564-2022, interessado vereador Eduardo Box, assunto, moção de aplauso 09-2022, aplaudindo o Clube de Desbravadores Castelo Forte de Juara e seu diretor, o Clube de Aventureiros Amiguinhos do Rei e a sua diretora e o diretor distrital da Igreja Adventista Sétimo Dia de Juara, pela ação social de grande relevância desenvolvida no dia 27 de novembro de 2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo aos senhores vereadores da sociedade que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não havendo mais matérias nem vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é entendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123 de 2011. Nesse sentido, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 560-2022, referente ao projeto de lei municipal 078-2022.
Processo 560-2022, interessado à Prefeitura de Juara, assunto projeto de lei municipal número 78-2022, que dispõe sobre a revogação de leis municipais e da outras providências.
Gostaria de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 1092 de 2022, do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 078-2022. Atendendo o pedido do senhor do Executivo Municipal, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 078-2022. Vereadora Marta.
Colegas vereadores, em conversa com o prefeito municipal, ele me informou que há uma determinação do Ministério Público para que a gente, para que o município, o executivo, revogue essas leis que são doações ou termo de cessão de uso de áreas públicas que não foram ocupadas pelas entidades que as receberam, como termo de cessão de uso, ou mesmo terrenos que foram doados para pessoas para privada, né, para cidadãos da cidade, e que muitas vezes são terrenos que estão em loteamentos irregulares, que não foram aprovados pelo poder público. Então, o Ministério Público recomenda ao Executivo Municipal que faça a revogação dessas leis e que esses terrenos voltem ao município. O prefeito municipal me disse que havia uma relação grande e que inicialmente eles verificaram cada área para ver se de fato estavam com as entidades ou as pessoas físicas que as leis permitiram o termo de cessão de uso ou a doação. Como esses que estão elencados no projeto de lei não estão com quem deveriam estar, as leis devem ser revogadas e o patrimônio volta ao município. Por que é importante a gente aprovar o regime de urgência? Eu acredito que as comissões vão querer averiguar cada área dessa, né? Mas é importante que a gente aprove o regime de urgência, porque depois do trabalho das comissões a gente vai votar em uma única, né, sessão, não precisamos de duas sessões, lembrando sempre que nós temos no ano de 2022 mais duas sessões ordinárias. Por isso a importância do regime de urgência.
Continua a discussão. Vereador Weto Martins.
Senhor presidente, como a colega vereadora Baeta acabou de falar, colegas vereadores, é muito importante aprovar realmente esse regime de urgência, tendo em vista que vai passar esse projeto pelas comissões, como já foi relatado, para que seja analisado. São muitos terrenos que foi cedido pelo município a várias instituições e não foram aproveitados devidamente conforme o projeto da época. Projetos antigos, pelo que a gente já viu, vários terrenos aí, projeto de lei antigo que precisa ser revogado. E até mesmo a gente precisa também buscar junto ao Poder Executivo todas as informações dos terrenos públicos do nosso município. Eu acho que já foi até pedido esse levantamento, já tem esse levantamento feito, e a gente precisa dar uma averiguada todos esses processos, esses terrenos, saber onde é que é e buscar a proximidade dele perante o Poder Legislativo para a gente acompanhar de perto. Então é muito importante a gente aprovar realmente o regime de urgência para que depois possamos aprovar após as comissões analisar. Aprovar em uma única sessão.
Continua a discussão. Eu fui até, segundo o prefeito, era para mim ter participado dessa reunião com o Ministério Público, eu acabei não podendo comparecer. E segundo o prefeito, foi realmente uma solicitação do Ministério Público que verificasse essa situação desses terrenos, né? Até porque nós temos muitos terrenos no município de Juara que eram de propriedade do município e foi na época de ex-prefeitos, antes da lei de responsabilidade fiscal, que foram cedidos a terceiros. Por exemplo, um empreendedor chegava no município de Juara e ele ia instituir um loteamento. Ele chegava naquele prefeito da época, antes da lei de responsabilidade fiscal, e falava: prefeito, ó, tantos lotes aqui, 5 lotes, 6 lotes, é do município. Naquele momento, o prefeito, através de lei, é incrível, mas era como eu disse aqui, né? São aqui leis antes da lei de responsabilidade fiscal, embora tenha algumas que eu vejo aqui que é após, mas que estava decidida por cidadão. E toda a área pública, ela não pertence a um cidadão só, ela não pertence ao executivo. Ela tem que atender o coletivo. Mas eu gostaria, eu até vou voltar ao regime de urgência, mas eu gostaria de alertar as comissões, principalmente a Comissão Legislação, Justiça e Redação, que analise com carinho, que nós temos 21 leis sendo revogadas, quer dizer, 21 áreas, no mínimo, que vai ter aqui sendo revogada, e que os senhores vereadores, as comissões, analisem com muito carinho, né? Porque nós também temos que respeitar as histórias das pessoas, né? Se foi cedida, na época, com leis autorizativas, embora hoje o Ministério Público tenha toda a razão de questionar, e nós também temos que questionar, como já foi solicitado aqui no levantamento das áreas da Prefeitura, porém analisar, porque de repente, eu acredito que esse terreno deve ser todo baldio, né? Porque se tiver aqui um terreno que tem uma pessoa, um cidadão morando em cima, eu acho que a gente, é por isso que eu estou dizendo, os vereadores têm que analisar, tá? Bora regime de urgência, não tem problema, a gente pode colocar ele para votar na última sessão, sem problema nenhum, né? Até para ser apenas uma votação. Mas eu gostaria que as comissões analisassem, se pudesse passar para a gente, para todos os vereadores, para a gente acompanhar. Porque se tiver um terreno, for uma pessoa carente, por exemplo, morando em cima e, de repente, revogar a lei, eu acho que, né, não sei se é viável. Mas, enfim, as comissões que analisem aí, nós temos aí 21 leis que estão sendo revogadas neste momento, se for aprovado por esse parlamento. Continua a discussão, regime de urgência. Vereador Zé Galvão.
Na realidade, a gente tem que ver com carinho, porque a gente tem terreno aí que é mais ou menos igual você falou também. Mas também tem terreno aí que tem pessoas que foi pegado para montar cérebros por uma empresa e não está nem no nome dela mais hoje, né? Foi transferido. Então, nós vamos ter problema com isso. Você vai dar trabalho.
É, o executivo encaminhou aqui, tem que se analisar cada caso, né? Dos 21 casos que tem aqui. Continua a discussão? Vereador Beto Martins.
Senhor presidente, pelo projeto, pelo que está escrito, pelo que a população possa entender melhor, quando se faz uma cessão de uso de um terreno público, com alguma entidade, que na maioria dos terrenos que está nesse projeto é assim, se dá a essa entidade 30 anos de concessão, de repente, pode chegar até 30 anos, na maioria das vezes, com 2 a 5 anos de duração para eles construir o seu objetivo. E muitos desses terrenos que estão nesse projeto, que o executivo mandou para a gente, sequer foi ocupado o terreno. Não construíram, não efetivaram, de fato, a necessidade do terreno. Por isso que ele está revogando várias leis que estão ali, vários terrenos, é nesse sentido. Apesar que deve ter alguns que realmente possa ter construção aí no passado, porque a lei aí é bem antiga do Poder Executivo. Então a gente realmente tem que analisar. Igual o presidente falou, as comissões, de repente, em loco, né? Tem que ir em loco verificar terreno por terreno desses aí, para a gente tentar atribuir a melhor maneira possível.
Continua a discussão, vereador Marquito?
Desde já quero. A gente tem que. Essa comissão está fazendo tipo um pente fino nesse projeto, verificando aí essas doações lá no passado, se algumas pessoas que já têm condição foi beneficiada e outras pobres que não têm condição e não foi beneficiada, a gente precisa estar verificando, porque eu mesmo tenho conhecimento de alguns terrenos aí que a gente precisa estar revendo sobre as doações no passado, porque a gente sabe a calamidade de ter muitas famílias em Juara que precisam de um terreno para construir sua casa e não consegue. Então, a comissão, vamos trabalhar aí e vamos estar levantando terreno por terreno, fazendo tipo de um pente fino, para ver aí até onde chega, para a gente estar aprovando aí na segunda votação.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 078-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada do vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquinhos.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 078-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 561-2022, referente ao projeto de lei municipal 079-2022.
Processo 561 de 2022, interessado à Prefeitura de Juara, assunto projeto de lei municipal número 79, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Gostaria também de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 1093 de 2022 do Executivo Municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 079-2022. Em atendimento ao pedido do Executivo Municipal de Juara, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 079-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, essa suplementação ela se faz necessária porque a Secretaria de Educação ela tem que honrar o pagamento de 13º e também todas as decisões contratuais daqueles profissionais da educação que são contratados para trabalhar no ano letivo. Então, eu conversei com a contadora da Prefeitura, a senhora Márcia, e ela me disse que é importante a suplementação porque ela precisa ter essas dotações e empenhar tudo até o final do ano para fazer esses pagamentos aí para aqueles profissionais que são contratados pela Secretaria Municipal de Educação.
Continua a discussão? Nós estamos falando aqui de um projeto de lei de mais de R$1.353.000, realmente consta aqui que é para despesa de pessoal da Secretaria de Educação, saindo essa dotação, inclusive, da reserva de contingência. Como nós já estamos no mês de dezembro, pode sim, sem problema nenhum, ter aí essas alterações. Continua a discussão do regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 079-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 079-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 562-2022, referente ao projeto de lei municipal 080-2022.
Processo 562-2022, interessado à Prefeitura de Juara, assunto projeto de lei 80-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Também gostaria de informar os senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 1094 de 2022 do Executivo Municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 080-2022. Atendendo o pedido do Executivo, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 080-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto também ele vai no mesmo sentido. É preciso suplementar as dotações da Previdência, né? Nós sabemos que ao final do ano os nossos aposentados e pensionistas recebem o 13º salário, então ela precisa, a contadora precisa dessa suplementação para garantir as dotações e fazer os empenhos necessários para o pagamento para os aposentados e pensionistas.
Continua a discussão? Vereador Eduardo Martins.
Senhor presidente, só para cumprimentar e que a população possa ficar ciente, esse valor de suplementação para o Previ Juara é de R$2.387.000.
Continua a discussão? Gostaria também de informar, o valor está aqui, R$2.387.000, também saindo da reserva de contingência, claro, da Previdência, do Fundo Municipal de Previdência, para pagar o 13º, segundo a contadora. 13º dos aposentados, pensionistas e também para pagar os aposentados e pensionistas. É o valor alto, né? A Previdência está gastando bem, servidores públicos têm que se atentar, né? Não sei se é isso mesmo, nós temos que ficar de olho, né? nosso fundo municipal de previdência aí. Continua a discussão do regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 080-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 080-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 495-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 024-2022.
Processo 495 de 2022, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora Mônica Costa, vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo 24 de 2022, que institui no município de Juara o projeto Educa Juara, que consiste na distribuição anual de uniforme escolar às crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 024-2022. Vereador Ué.
Tanto faz.
Vereador Leto Martins.
Senhor presidente, assim como falamos na sessão anterior, na primeira discussão desse projeto, como nós temos o prefeito Carlos Sirena, o executivo, a Secretaria de Educação, já está providenciando esses materiais escolares, uniforme para as crianças do ensino municipal. Mas não existe uma lei que assegura isso para os próximos prefeitos. Então essa casa está fazendo aí esse projeto de lei. Na verdade, aí o vereador Luciano Oliveto, a doutora Mônica Costa, o Heraldo Maquito, o Sandy e o Zé Galvão são os autores desse projeto, onde realmente a gente entende que é de bem-vindo esse projeto, essa casa, porque nós não sabemos quem estará sentado na cadeira do Executivo dia de amanhã. Hoje o prefeito Carlos Sirena tem toda a boa vontade e respeito com a educação e procura buscar esses entendimentos e esses uniformes para os alunos. Mas, de repente, o dia de amanhã nós não sabemos quem vai estar. Então, por motivo de lei, se compromete os próximos gestores do município a cumprir a determinação dessa lei.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Boa noite a todos os presentes aqui. Como o colega vereador Wellington Martins ele falou, é a mesma situação aqui dessas doações de terrenos que foram feitas no passado, né? Talvez quem fez agiu de boa fé, né? Pensando que essas pessoas que se comprometeram em fazer os investimentos na cidade o fariam, e hoje nós vemos que 22 anos depois nós estamos aqui discutindo situações de revogações de leis anteriores. Então essa mesma situação, fico feliz que o prefeito Carlos Sirena já esteja providenciando a compra aí de uniformes e kits escolares, né, para as crianças da rede municipal de ensino, e fico feliz também que tenhamos protocolado esse projeto de lei para que no futuro nós tenhamos a aprovação dessa lei, para que garanta e que se torne realmente importante e também de visibilidade essa situação do município também se comprometer com esse incentivo aos pais aqui, que é fazer uma cessão, uma doação de uniforme escolar às nossas crianças da rede municipal de ensino.
Continua a discussão? E não vendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 024-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Uelo.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 024-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 506-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 025-2022.
Processo 506-2022, interessado vereador Heraldo Marquito. É a emenda modificativa ou é o projeto de lei?
É o projeto de lei.
Assunto, projeto de lei do Legislativo 25 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a criar programa social para transporte de pessoas em tratamento de saúde no município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 025-2022. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, que nós já estamos na segunda votação, quero já agradecer a presença do secretário de Saúde que está aqui e falar da importância desse projeto, onde o prefeito vai adquirir um veículo, tipo de uma ambulância, onde o valor já foi deixado já na LDO, esses dias para que o prefeito futuramente venha comprar esse veículo adaptado aí para carregar aquelas pessoas cadeirantes, deficiente físico, acamado, para que possa ir numa consulta no PSF, para ir numa consulta numa UPA, para ir até no atendimento no Hospital Municipal, desde que seja feita uma triagem na Secretaria de Saúde. A secretária vai ver como que vai funcionar essa triagem, para estar atendendo esses pacientes. Dois meses atrás fiz algumas visitas para alguns pacientes, principalmente que é cadeirante, e eles reclamam muito da dificuldade, principalmente dos táxis, dos Uber, quando eles têm que chamar. Aí muitos Uber e taxistas reclamam do trabalho que dá para estar ali desmontando a cadeira, colocando dentro do seu veículo e também transportando o paciente. Então, tendo esse veículo adequado para isso, vai atender todas essas pessoas que precisam, desde aquele que não tem condição de pagar um transporte. Então, esse projeto é de muita importância para essas pessoas que precisam. Esse veículo, que nem eu falei, vai ser feita uma triagem pela Secretaria de Saúde, ou talvez a Secretaria, ou talvez os médicos, fazer um laudo. E essas pessoas vão entrar em contato na Secretaria de Saúde pelo WhatsApp, ou uma ligação, e falar da sua consulta, do seu agendamento, e esse veículo está disponível para buscar essa pessoa, levar até o local e também retornar para a sua residência. É um projeto de muita importância que vai atender muitas pessoas que a gente sabe aí que precisa desse transporte.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 025-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 025-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 535-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 028-2022.
Processo 535 de 2022, interessado a vereadora Marta Del Piazza, assunto projeto de lei do Legislativo 28 de 2022, que autoriza a instituição do programa de coleta seletiva de lixo eletrônico e tecnológico.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 028-2022. Vereadora Marta.
Colegas vereadores e a população que está presente aqui nessa Casa de Leis e também que nos assiste aí pelas redes sociais. Eu queria fazer um relato de como a ideia desse projeto de lei nasceu. Na verdade, lá na Escola Oscar Soares, nós atendemos alunos do ensino médio. E o professor Amarildo, que é professor de língua portuguesa, tinha como conteúdo programático, no material apostilado, que é ofertado pelo Estado, em que os alunos deveriam redigir uma carta, fazendo uma reivindicação a uma autoridade. E os alunos de duas turmas de segundos anos do matutino da escola resolveram, então, redigir uma carta a mim, como vereadora e também professora daquela escola, para que o município tivesse, né, uma política para coleta do lixo eletrônico. Eles têm muita noção de como o lixo eletrônico impacta, né, a cidade, porque eles são de uma geração que consome muito aparelhos eletrônicos. Então, nas cartas que fazem parte aí do projeto de lei, eles falam da importância do município ter um programa para coleta desse tipo de lixo. Nós sabemos que algumas empresas já fazem isso no município, mas nós não temos uma política municipal para que a gente faça essa coleta do lixo eletrônico. Então, a partir dessa demanda que nasceu lá na escola, e os jovens então entregaram as cartas para mim, o professor Amarildo fez essa ponte, eu resolvi então apresentar o projeto de lei para que a gente tenha postos de coleta desse lixo no município. O Poder Executivo vai determinar onde ele vai colocar esses postos de coleta e depois disso nós vamos encaminhar esse lixo eletrônico para quem possa reciclar ou fazer bom uso dele. E na semana passada eu tive uma feliz coincidência que a deputada Janaína Riva esteve visitando que seria um órgão, uma associação ligada ao governo do estado, que faz a reciclagem desse lixo eletrônico. Essa associação, ela faz a coleta do lixo lá em Cuiabá. E por isso eu agendei uma visita lá na associação Recitec, para entender como que eles procedem aí para coletar o lixo eletrônico. Quem sabe a gente pode até encaminhar esse lixo que vai ser coletado no município para essa associação ligada ao governo do estado. Então eu queria deixar aqui a importância desse projeto, porque ele nasceu do anseio de uma juventude que vê a importância da gente cuidar do nosso lixo. E eu gostaria muito que os meus colegas aqui aprovassem, porque eu tenho certeza que cada vez mais, quando os jovens estão engajados aí na luta por um município melhor, toda a sociedade ganha.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Parabéns, vereadora Marta, pelo projeto de lei. Nós analisamos ele na semana passada na comissão, nas comissões, e nós lemos, né, Cezé, era uma carta, né, era uma carta, uma solicitação, e nós gostamos de ver a letra deles, porque a gente hoje está tão acostumado a só digitar no celular, né? E nunca mais a gente está perdendo o hábito, na verdade, de escrever. E ali ver todas aquelas letras foi muito emocionante. Parece que a gente estava voltando no tempo ali, no nosso tempo de escola. É muito importante esse projeto. A gente já vem falando bastante sobre meio ambiente nessa Casa de Leis. Inclusive, esse ano nós fizemos uma audiência pública para trabalhar essa temática. E eu achei interessante também o fato da senhora ir até Cuiabá e ver como é que funciona lá, porque a gente está produzindo muito conteúdo aqui na Câmara, produzindo muitas leis, mas quando a gente se depara com a execução dessas leis, a gente está se vendo frustrado, porque até hoje nada foi feito com relação ao lixo aqui no nosso município. A gente sabe que está na iminência aí do aterro sanitário ser inaugurado e tudo mais, mas a gente precisa que algo seja feito, tanto na questão da educação ambiental, quanto no fortalecimento das cooperativas e associações que trabalhem com materiais recicláveis. Então, mais uma vez, faço um apelo para o Poder Executivo, que nós aqui estamos atentos a essas demandas, estamos produzindo leis para trabalhar em cima desses materiais, mas, em contrapartida, não estamos tendo retorno do Poder Executivo, que não está executando nenhuma política pública em prol do nosso meio ambiente. Obrigada.
Continua a discussão. Vereador Huerto.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar também a vereadora Marta pelo esse projeto. Realmente muito importante, Marta. Tendo em vista que o lixo eletrônico é um dos maiores problemas da natureza, né? Ele não se decompõe, causando grandes transtornos. Como a vereadora Sandy acabou de dizer, a gente está na iminência de começar a usar, dentro em breve, o aterro sanitário construído lá no município de Novo Horizonte. E definitivamente desativar o nosso lixão. Então, mais um caso realmente a ser aprimorado e necessita de urgência mesmo, porque a reciclagem é dinheiro em caixa. Na verdade, a reciclagem é dinheiro. A gente, às vezes, queima, joga fora o dinheiro. Eu estive vindo de Cuiabá semana passada com o prefeito, passando ali em Lucas do Rio Verde. A gente entrou dentro da cidade e aí eu até mostrei para ele, falei, todas as esquinas, todas as ruas, existem uns containers diferentes, onde a população deposita o seu lixo ali reciclável ou não. E eu até mostrei para ele, que interessante aqui, uns containers de plástico com tampa, e é muito interessante. Então, acredito que o Poder Executivo, realmente, a partir do próximo ano aí, o aterro sanitário começando a funcionar, a gente precisa divulgar bastante para que a população possa realmente se conscientizar com essa questão da reciclagem, porque a reciclagem nada mais é do que dinheiro, e a gente precisa aproveitar o máximo possível.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Parabenizar também a vereadora Marta e lembrar também, né, Marta, que esse lixo mal distribuído, mal armazenado, vem lá na frente prejudicar nossas minas, nossos rios. Então, lá na frente contagia, né, na realidade, as nossas nascentes. Eu tive esses dias, infelizmente, esses dias, no fundo da Unemate, num lixo que joga ali. O que tem lá de computador, geladeira, tem umas coisas que não poderia estar em céu aberto, infelizmente está ali naquele local, em um local público. É difícil, mas infelizmente está lá para quem quiser ver. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Desde já quero parabenizar a vereadora Marta e falar da importância da reciclagem. A gente sabe que tem algumas empresas que reciclam aqui em Juara, como tem lá no bairro Cruzeiro do Sul, tem uma empresa que recicla ferro, tem outra empresa do Natal ali no Barbosa que recicla ferro, alumínio, papelão, plástico, e também tem uma empresa que faz sacola, que também recicla. É, você vê a importância da reciclagem, aonde gera emprego, aonde eu já estive há 2 anos atrás em Cuiabá, eu sei que tem uma empresa lá que gera mais de 60 empregos só na reciclagem de lixo. Então, a importância, peço até que o prefeito também incentive essas pessoas a reciclar no nosso município, que doa área para espaço, para gerar geração de emprego. É, a gente vai ter o aterro sanitário em Novo Horizonte, e nada para a gente reciclar também aqui no nosso município, gerar o emprego, e aquele material que não for utilizado, que aí vai ser jogado lá nesse aterro em Novo Horizonte. Então, parabéns, Marta, e deixe que o prefeito aí cumpra aí esse projeto e coloque aí a mão na massa para poder estar cumprindo esse projeto.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei legislativo 028-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 028-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 536-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 028-2022.
Processo 536-2022, interessada a vereadora Marta Del Piaz. Projeto de decreto legislativo 28, que concede título de cidadão juarense a José Ribeiro de Paula, João Ribeiro de Paula. Reside na Rua Paiva, 369S, no Jardim Paranaguá, no município de Juara. É casado com Luzinete Dias Pereira de Paula, há 43 anos, sendo a data de matrimônio dia 2/11/79, com quem constituiu família e possui 3 filhas e 7 netos. João veio do estado do Paraná em 87, para a cidade de Novo Horizonte do Norte, onde morou na comunidade Tabajara, 4 por 6 anos, e no ano de 93 mudou-se para Juara, onde reside até hoje. João atua no ramo de produção de salgados, fornecendo em larga escala aos estabelecimentos comerciais. João e sua família são católicos e têm participação ativa junto à comunidade Nossa Senhora Aparecida desde o ano de 96 e já compôs a diretoria por 2 mandatos.
Está em única discussão o projeto do decreto legislativo 028-2022. Vereadora Marta.
É, colegas vereadores, seu João Dunga, como ele é conhecido na comunidade Nossa Senhora de Fátima, é um senhor que tem uma participação efetiva naquela comunidade. É uma comunidade que eu frequento e o seu João Dunga é uma figura ímpar. É um homem de bem, criou as filhas, 3 filhas, criou netos e ele e a esposa dele trabalham na confecção de salgados e eles fornecem para bares e lanchonetes da cidade. Ele é um homem que é um exemplo de vida e determinação e todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o seu João, por mais dificuldades que ele enfrentasse na vida, ele sempre foi um homem de muita fé e muito positivo, né? Ele, quando eu me lancei candidata pela primeira vez, ele me falou: Marta, busque pavimentar o nosso bairro, o Jardim Paranaguá. E hoje é uma realidade, afora alguns problemas que nós temos em algumas ruas, mas para grande parte daquela população ali, a pavimentação mudou a vida deles. E principalmente para ele, que trabalha no ramo de alimentos, e a poeira era um agravante ali. Então, o título de cidadão juarense é uma forma de homenagear pessoas que contribuem para a construção da nossa cidade. E eu não tenho a menor dúvida que o seu João Dunga é merecedor desse título.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Desde já quero parabenizar a vereadora Marta para dar esse título, seu João Dunga, onde eu conheço ele há mais de 20 anos atrás, onde o seu João Dunga foi um dos grandes parceiros, eles e o Paulinho, da realização daquele campo do Jardim Paranaguá, onde o mesmo era presidente naquele tempo. Eu era criança, eu tinha meus 12 anos, 13 anos de idade, mas mesmo assim já jogava bola. Nós tínhamos um time só de irmão, e seu João Dunga foi o presidente daquela associação do Jardim Paranaguá, aonde foi feito na inauguração daquele campo, eu acredito, o melhor torneio que teve durante Juara. Deu 44 times, não podia reescrever, não podia fazer inscrição. Tão importante que foi aquela associação do Paranaguá, onde a Marta, fico feliz de estar homenageando ele com esse título, Marta, mais justo do que merecido pelo trabalho daquela pessoa, não só dele, como da família, das filhas, a esposa dele também, onde eu lembro até hoje, ele com a carriolinha, carpindo em volta do campo, limpando em volta do campo, e nós busquemos grama com a carroça, duas carroças animal lá no atrás da garagem, no campo, para plantar essa grama naquele campo lá, e o senhor João Dunga não me diz esforço nenhum para estar o que está hoje o bairro Jardim Paranaguá ali, na Associação da Igreja Católica e do campo. Então, nada mais justo do que essa homenagem a ele, um título cidadão juarense. Isso não fica só para ele, né, Marta? Fica toda a família, onde toda a família fez que ele seja aquela pessoa maravilhosa que ele é, hoje um grande empreendedor do nosso município, gera emprego, vende seus salgados, seus doces no estabelecimento do nosso município, trabalha unido com a família, tem ali a sua firminha, gera um emprego para ele, a esposa e para as filhas. Então, nada mais justo aí do que essa homenagem aí, porque ele se merece esse título de cidadão juarense.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto do decreto legislativo 028-2022, está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada. Vereador, vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welo.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto do decreto legislativo 028-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 543-2022, referente ao projeto do decreto legislativo 029-2022.
Processo 543-2022, interessada vereadora Mônica Costa, assunto, projeto de decreto legislativo 29, que concede título honorífico de cidadão juarense a Ermelino Cardoso Pereira. Filho de agricultores, nascido na cidade de Macaúbas, no estado da Bahia, na época com 20 anos de idade, juntamente com seus pais, irmãos, cunhados e esposas, viu no Mato Grosso a chance de mudarem de vida. Naquela época, o governo federal e empresas faziam muitas propagandas onde ofereciam terras com preço acessível e também facilidade para pagá-las. Deixaram o estado de Bahia rumo a Mato Grosso no início do mês de novembro de 73. Até Cuiabá vieram de ônibus. Chegando em Cuiabá, ficaram por 3 dias. Após esses dias, enfrentaram a estrada de chão em um caminhão carregado de óleo diesel, e naquela época o acesso a Juara era muito difícil, muitos atoleiros e todas as outras adversidades. Chegando em Juara, o senhor José Paraná e outros pioneiros que aqui estavam auxiliaram todos. Quando chegaram em Juara, foram morar na comunidade Pé de Galinha, aproximadamente 10 quilômetros de Juara. Com todas as dificuldades que existiam naquela época, o senhor Ermelino persistiu e acreditou na região do Vale do Arinos. Começaram a plantar café, arroz e feijão, e também uma pequena criação de gado juntamente com a sua família. Muitas pessoas desistiram e voltaram para seus estados de origem. Ele persistiu, enfrentou a malária e outras doenças características da região daquela época. Viu Juara se transformar em município, ajudando no progresso de quem aqui morava. Trabalhando na terra, cultivando o que plantava, foi enraizado em nossa região, onde juntamente com a sua esposa tiveram 4 filhos. Hoje ele mora na Gleba Bom Sucesso e continua a trabalhar na criação de gado e se orgulha muito do município que escolheu para viver. Prestes a completar 70 anos de idade, 50 desses morando nesse município, agradece a todos que aqui estavam e também aos que vieram posteriormente pela amizade conquistada.
Está em única discussão o projeto do decreto legislativo 029-2022. Vereadora Mônica.
Bom, eu fico muito contente de estar fazendo essa indicação do título o seu Lu, para quem não conhece, né, lá no Pé do Vale, ele é conhecido como Lu Baiano. E eu tive a oportunidade de conhecer ele, a sua família. Ele é pai do Adilson, do Preto, da Cirlei, da Lúcia. E pela história que vocês ouviram, é um cara de garra. Com seus aí quase 70 anos, 50 aqui no município de Juara, onde ele desbravou aí o nosso município e criou esses 4 filhos com muita dignidade, né, e trabalho. Inclusive, o PA do Vale do Arinos, quando iniciou, ele foi um dos, né, moradores ali da região, onde naquela época, né, Wellington, se trocava até um... Na época que começaram a desmatar, né, a tirar ali para poder abrir as suas casas, o pessoal falava que trocava lote, Léo Boy. Televisão em troca de um lote, né? Como que uma bicicleta, né? E hoje, quanto que vale naquela região? Então, seu Lu Baiano, muito obrigado por todos os conselhos, por sempre aí, quando eu estou na lida aí da comunidade, o senhor me dá pouso e gratidão por tudo, viu?
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 029-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquinhos.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 029-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 544-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 030-2022.
Processo 544-2022, interessada a vereadora Mônica Costa, assunto projeto de decreto legislativo 30-2022, que concede título honorífico de cidadão juarense à senhora Josefa Antônia Margarida dos Santos.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 030-2022. Vereadora Mônica.
Opa, bom, também quero agradecer a oportunidade de estar aí dando esse título para a dona Josefa, né? Dona Josefa, ela tem 85 anos, veio do estado de Alagoas, chegou aqui em Juara também em 1972, onde criou seus 11 filhos, dois mora, um em Matupá e o outro em Itapaporã. Os demais 9 filhos moram aqui na região de Juara. Eu conheço ela, né, como Dona Josefinha, né? Mas uma lembrança aqui, ela é mãe da professora Osmarina, vó do Bruno. Então, assim, é com grande alegria, Dona Josefa, mulher guerreira, criou aí seus 11 filhos e mais de 50 anos aqui na cidade de Juara.
Continua a discussão. Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 030-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada. Vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 030-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 564-2022, referente à moção de aplausos, 009-2022.
Processo 564-2022, interessado vereador Eduardo do Box. Assunto, moção de aplauso número 9-2022. Nos termos do regimento interno, o vereador subscrito requer à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso o Clube de Desbravadores Castelo Forte de Juara e seu diretor, o Clube de Aventureiros Amiguinhos do Rei e sua diretora, e o diretor distrital da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Juara, pela ação social de grande relevância, desenvolvida no dia 27 de novembro de 2022, no município de Juara. O Clube de Desbravadores está presente em mais de 160 países, com 95 mil sedes e com aproximadamente 2 milhões de participantes. O Clube de Desbravadores Castelo Forte em Juara foi fundado no dia 8 de março de 2002 e desempenha atividades que objetivam o desenvolvimento físico, mental e espiritual de jovens, envolvendo orientação sobre saúde, convívio social, família, trânsito, religião, consumo de fumo, drogas e álcool. Os membros, diretores e conselheiros desbravadores têm prestado trabalho riquíssimo para a nossa cidade, conscientizando jovens e proporcionando aula de civismo, educação moral, ética e princípios que regem a família. No dia 27 de novembro de 2002, o Clube de Desbravadores Castelo Forte de Juara e Clube de Aventureiros Amiguinhos do Rei,
ambos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, coordenados por Almir Rogério e Ivonete Deschante, realizaram as ações que do projeto de reciclagem e sustentabilidade nas imediações do SEJA e percorreram os bairros João de Barro, Jardim Califórnia, Flamboyant e Eldorado, contribuindo para a preservação do meio ambiente, bem como para que tenhamos uma cidade mais limpa e agradável. Desta forma, resta justificada a iniciativa de aplaudir os clubes e os diretores abaixo relacionados pelo empenho e dedicação na realização da ação social, realizada pelos homenageados no dia 27 de novembro de 2022, no município de Juara, a saber: Clube de Desbravadores Castelo Forte de Juara, Clube de Aventureiros Amiguinhos do Rei, Almir Rogério dos Santos, diretor do Clube de Desbravadores Castelo Forte de Juara, Ivanete Souza Silva Deschante, diretora de Clube de Aventureiros Amiguinhos do Rei, e Júnior da Silva Gama, pastor distrital da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Juara.
Está em única discussão a moção de aplauso 009-2022. Vereador Eduardo Box.
Eu fiquei muito feliz quando... Na verdade, esse trabalho, esse projeto realizado foi ali nas mediações da minha casa, e eu estava descendo logo cedo e vi um monte de criança com sacola de lixo, um monte, falei, ah, olha quanta gente lá na beira do córrego, lá embaixo, que liga o João de Barro, a Avenida Rio Arinos, na verdade, ali que está totalmente coberta de mato e de sujeira, e eu vi essas crianças, adolescentes, fazendo esse trabalho espalhado pela rua toda, e eu fiquei muito maravilhado. Eu falei, gente, eu preciso saber de onde é. E aí, em conversa com o Almir, sabia que era dos Desbravadores, e fiquei muito honrado. Falei, é o mínimo que essa casa pode estar prestando para vocês, essa homenagem de aplauso, né? Porque não só esse trabalho de reciclagem e sustentabilidade que vocês fazem, mas também pelos outros trabalhos, que é cuidar da base das nossas crianças, que na verdade é a base nossa, né? Nossas crianças, nossos adolescentes, tentando esse mundo que é tão perverso e cruel aí com eles, e está tanto se desviando dos caminhos de Deus, e também o mundo sempre favorece mais coisas melhores do que a gente aqui. Então, quando tem um clube igual vocês, eu fico muito feliz em estar prestando essa homenagem e também de ver esse trabalho lindo e maravilhoso que já ocorre por muitos anos. Parabéns ao Mir, parabéns Dona Ivanete e ao pastor distrital Júnior da Gama. Parabéns a todos, Sheila também por estar aqui e tal. E todos vocês que são merecedores aí dessa moção de aplauso, e com certeza o mundo vai ser muito melhor tendo vocês adultos lá na frente.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Eu queria parabenizar o vereador Eduardo pela iniciativa. Eu não tenho a menor dúvida que a Igreja Adventista, com o trabalho que ela faz com os desbravadores, faz toda a diferença na nossa cidade. Eu posso afirmar que, como professora, a gente percebe a diferença das crianças que passam pelo Clube dos Desbravadores. Fui professora de um dos mais velhos, que eu acho que é instrutor, o Maico, né, Maico? quem dera a nossa sociedade tivesse cada vez mais projetos como esse, porque eu não tenho a menor dúvida que isso transforma a vida dessas crianças, faz eles entenderem regras, preceitos religiosos, e a igreja dá um exemplo belíssimo para a sociedade. Parabéns a vocês, parabéns ao Clube dos Desbravadores, às lideranças desse clube. E no dia 7 de setembro eu fiquei emocionada com a apresentação de vocês lá. Eu estive lá e eu posso dizer que vocês fazem com certeza a diferença na sociedade juarense.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Bom, parabéns, vereador Eduardo, por essa homenagem. A gente sabe o quanto a Igreja Adventista é importante, não só em Juara, como no Brasil e no mundo. O Clube dos Desbravadores e dos Aventureiros, que a gente nunca pode esquecer dos Aventureiros, eles são pequenininhos, mas eles são extremamente atuantes, principalmente aí com a Ivonete à frente deles, guiando os passos deles. E também a ADRA fazem um trabalho extremamente importante no mundo todo. Então, parabéns para a Igreja Adventista, parabéns pelas ações que vocês vêm desenvolvendo e transformando a vida das pessoas. O ano passado, a Ivonete, através do Clube dos Aventureiros, também fez uma outra ação também de cunho ambiental, que foi a plantio de árvores, né? Ela juntou tudo quanto é muda, gente, até mamão, que ela achava que era muda, ela arrumava e ia plantar, foram feitos grupos, iam na casa das pessoas, não era só entregar a muda, não, entregava plantada, olha coisa boa. Então, vocês estão de parabéns por todo o trabalho que desenvolvem. Eu ia até falar sobre a questão dos desbravadores, né, embelezando, mostrando o civismo em todos os desfiles de 7 de setembro que a gente tem aqui no nosso município. Tem que ter os desbravadores, senão não é a mesma coisa. Então, meus parabéns para vocês e que vocês venham, que vocês continuem desenvolvendo esses excelentes trabalhos que vocês estão fazendo. Só a título de informação também, o resultado dessa ação feita pelos clubes, né, pelos dois clubes, foi recolher esse material reciclável e entregar, beneficiar duas instituições, duas associações, a Anjos de Amor e a Anjos de Quatro Patas. Eles conseguiram, na verdade, a Anjos de Amor, ela recolhe os lacres e manda para o hospital, né? Então, isso aí é revertido para eles. E a Anjos de Quatro Patas, o que deu para vender para o seu Luiz, lá da fábrica de sacolinha, foi vendido para ele, o dinheiro revertido para a associação, é certo? Tá certo? Eu ouvi no rádio, gente. Então é isso, muito obrigado e parabéns.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, também aqui gostaria de parabenizar o vereador Eduardo por ter se motivado, Eduardo, e ver esse trabalho desse pessoal. E realmente um reconhecimento muito grande. E é o mínimo, como você acabou de dizer, é o mínimo que essa casa pode fazer diante desses trabalhos fundamentais que vocês prestam a toda a sociedade de Juara. Essas ações sociais, que é muito importante, e vocês sempre presentes, como já foi dito aqui pela Marta, pela Sandy, a 7 de setembro, o civismo mostrado na avenida, isso é muito bonito. Eu fico emocionado quando eu vi vocês desfilando, eu fico muito gratificado em ver que existe pessoas, existem instituições que realmente investem nas crianças, que investem na juventude, que investem no civismo, na educação, e no dia melhor de todos nós, num dia melhor para o nosso Juara. Então eu fico muito animado, muito satisfeito de estar fazendo presença aqui e homenageando vocês, que é o mínimo realmente que a gente pode fazer. Todos os diretores, Almir e a Ivanete, ao pastor Júnior, então assim, e todos os componentes da escola. Eu tive o privilégio e a alegria, a satisfação, na minha juventude, lá na primeira série, da primeira à quarta série, eu estudei na Escola Adventista em Rondonópolis. Então, eu sei realmente o que é a educação da Adventista lá nas crianças que eu participei. E é muito bonito, muito gratificante. Se eu hoje não sou pior, às vezes eu não sou pior do que eu sou, de repente é porque eu passei pela Adventista. Com certeza, pode ter certeza disso, Sandy. Às vezes, não seria um pouco pior. Você também? Aí, a vereadora Santos até passou por lá também. Mas é muito bonito os trabalhos da juventude, das crianças, o que vocês fazem perante a sociedade como um todo, é muito gratificante. A gente realmente é pequeno aqui, como vereador, para homenagear vocês da grandeza que vocês merecem. Mas quero dizer que, em meu nome, com certeza em nome de todos os vereadores, o que precisar da gente como vereador, como cidadão aí do município de Juara, conte com a gente, que a gente está sempre disposto a ajudar no que for preciso. Parabéns a vocês.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Desde já, também quero parabenizar todos vocês, da Igreja Adventista, o trabalho brilhante que vocês vêm fazendo ano a ano, muito bonito mesmo, contemplar a palavra da vereadora Sandy, principalmente desfile 7 de setembro, vocês brilham naquela desfile, o destaque e essa boa ação que vocês fizeram de reciclagem, muito importante para o nosso município. E eu vejo assim o uniforme de vocês, o tanto que tão bonito, tão caprichado, tão carinhoso, o amor que vocês têm. Parabéns a todos os organizadores, a todos os voluntários, desde as crianças aos adultos. Vocês estão de parabéns, é assim que constrói o município, é assim que constrói a cidade. Parabéns a todos vocês.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Parabenizar também, Eduardo, pela bem lembrado o seu título. Em nome do Almir, da Maísa, Malta, Marlene, agradecer a presença de todos. E dizer também que é muito gratificante ver vocês desfilando no dia 7 de setembro. É muito bonito. Tá? Obrigado por vocês representar a Igreja do Sétimo Dia. E no dia de 7 de setembro, a apresentação de vocês é muito importante para o município. Né? E beleza o 7 de setembro do nosso município.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Quero, em nome da nossa secretária de Saúde, Maísa, que está aqui presente junto com vocês hoje, parabenizar essa ação social que é tão importante para a nossa comunidade e aproveitar a oportunidade de parabenizar o vereador Eduardo por propor essa moção, porque as ações boas, elas têm acontecido em Juara, né? Várias entidades, igrejas, associações têm feito um trabalho muito importante para o envolvimento da comunidade, né? E nós precisamos sempre estar reconhecendo quando ações boas para a comunidade acontecem, como o trabalho que vocês têm desenvolvido em Juara. Então, junto aos meus colegas, com certeza iremos aprovar essa moção e que vocês continuem, né, incentivados a sempre fazerem ações que são extremamente importantes. É sempre louvável a gente discutir essas questões ambientais, uma vez que as pessoas criaram uma certa controvérsia quando a gente fala de preservar o ambiente, parece que ninguém quer, né, preservar o ambiente, e vocês estão fazendo isso, acreditando principalmente que a gente precisa manter e preservar a nossa própria vida, e nada melhor que bons exemplos, né, como esses de preocupação com o meio ambiente, ensinando jovens e crianças a preservar e a cuidar do meio ambiente, e que isso possa ser transmitido a toda a sociedade. Então, parabéns a essa ação que vocês têm desenvolvido em Juara.
Continua a discussão. Eu gostaria aqui de cumprimentar a minha ex-colega de trabalho, Dona Isabel, que está aqui presente. Em seu nome, Dona Isabel, cumprimento a todos, né, porque a gente for citar o nome de cada um, vai cometer alguma injustiça. Né, Almir? A gente já está aqui há mais tempo aqui no parlamento e tem acompanhado o trabalho de toda a nossa cidade, principalmente da nossa sociedade. E o trabalho de vocês não é diferente. Parabéns aos dois clubes. Quero aqui parabenizar o Eduardo Box, que falou e ficou muito emocionado quando ele falou que ia fazer essa moção e também esse projeto que ele fez também, que é referente a vocês. Eu falei para o Eduardo que a gente, às vezes, a gente, quanto parlamentar, a gente, quando está frente ao poder legislativo ou executivo, às vezes passa despercebido um trabalho tão importante que é esse que vocês fazem, que vocês ajudam muito a nossa sociedade, ajudam muito o nosso município. E, às vezes, nós, quanto poder público, a gente está vendo e acaba não se mexendo e fazendo, às vezes, falhando, né, para poder incentivar vocês. E eu falei para o Eduardo, uma moção de aplauso dessa, ela é muito bem merecida, né, muito bem fundamentada aqui por ele, para vocês, e eu gostaria que, em nome de toda, inclusive nós representamos a população do município de Juara, e claro que vocês são a população do município, mas eu gostaria que, em nome da população de Juara, agradecer a cada um de vocês pelo trabalho que vocês têm prestado, pela forma de educar que vocês mostram nas ações de vocês. Né? E quando as pessoas falam que também na questão do 7 de setembro, todo mundo comenta quando vocês passam lá. É muito bonito. E também esse trabalho que vocês fazem, educativo, né? Questão ambiental, da situação que o Eduardo falou com vocês, na reciclagem, parabéns mesmo a vocês. Vocês são exemplos para a população do município de Juara. Então, em nome da população do município de Juara, muito obrigado a cada um de vocês, membros dos dois clubes, principalmente das criancinhas, né, que já vem crescendo, já no caminho certo. E como eu disse, eu não sou tão velho, né, Almir? Mas a gente vem acompanhando, Sheila, algumas pessoas, né, Mariana, da igreja de vocês, né, do Desbravador, a gente está acompanhando, então a gente vai acompanhando de longe, mas a gente vai acompanhando, tá? Que vai se formando, né? Vai se formando o cidadão. Então, mais uma vez, parabéns a cada um de vocês, em nome de todo o parlamento e também, claro, em nome da população do município de Juara. Obrigado. Continua a discussão? Muito bem. Essas palmas de vocês são para vocês. Tá bom, gente? Eu não vendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 009-2022. A mesa está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 009-2022. Parabéns a vocês.
Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais é entendimento ao artigo 141 da resolução 123 de 2011. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Oi. Boa noite mais uma vez a todos. Parabéns a todos vocês da Adventista, sétimo dia que está aqui presente. Senhores, gostaria de passar uma informação, senhor presidente. Na última terça-feira, estive acompanhando o senhor prefeito Carlos Sirena, em Brasília, uma visita que ele foi fazer ao deputado federal Juarez Costa, onde o deputado se colocou, colegas vereadores, à disposição do município, onde ele colocou que para o próximo ano, as suas emendas parlamentares, assim como nesse ano de 2022, ele destinou tudo para o Estado de Mato Grosso, para que junte o financeiro dele, juntamente com o financeiro do Estado, e possa destinar as emendas para onde precisar e onde a população precisa. Então a gente ficou muito feliz pelo atendimento, pelo recebimento dele lá no gabinete dele em Brasília, onde ele se comprometeu em continuar as parcerias que teve com o município de Juara, com a população de Juara, para o ano de 2023. Também estive, vereadora Mônica Sandy, aproveitando a visita, acabei também aproveitando e passando no gabinete do deputado federal Nelson Barbudo, onde tem aquele compromisso conosco, de aquela emenda que ainda está enroscada, para fazer o PSF do Porto Seguro, segundo a secretária dele, olhou no sistema e está lá a emenda, que tem que ser paga. É uma emenda impositiva, uma emenda do parlamentar e, segundo a informação, tem que ser paga e está lá. Provavelmente, esse mês de dezembro tem que ser paga. Então, vamos acompanhar de perto, acompanhar com a Secretaria de Saúde, para que possa ir de frente a esse entendimento, para que realmente venha essa verba de lá para cá, para que possa realmente ser feito esse PSF lá do Porto Seguro, que será de grande importância para toda aquela região do Jardim América, Porto Seguro, Portal das Flores, toda aquela região ali, para desafogar o atendimento ali do Jardim América. Também aproveitando a viagem, tivemos na quinta-feira com o prefeito, na parte da manhã, a secretária de Educação, Fernanda, uma reunião na AMAM, onde foi discutido bastante assuntos relacionados ao estado de Mato Grosso, e os municípios, a associação dos municípios, lá estavam vários deputados estaduais, federais e o governador do estado. Então a gente ficou bastante motivado em função do entendimento deles para os municípios de Juara, apesar da situação causada na política federal, mas vamos torcer para que resolva o mais rápido possível, porque o nosso Mato Grosso possa continuar no desenvolvimento que está, e principalmente nossa Juara não pare no tempo mais uma vez. Também estivemos recebendo na parte da tarde, na quinta-feira, juntamente com o prefeito e a secretária de Educação, do governador, mais 3 ônibus escolares para o nosso município. O governador tinha um compromisso conosco de 6 ônibus e tinha entregue 3. E na última quinta-feira, ele entregou os últimos 3 que eram do compromisso assumido. Então, que vai ajudar muito o nosso município. Nós temos um problema sério da educação no nosso município, que é o transporte escolar. E atendimento agora com esses ônibus novos, se Deus quiser, vamos sanar várias linhas aí que tenha problema, para que para o próximo ano podemos aí ter um atendimento melhor para as nossas crianças. Também com relação ao deputado Juarez Costa, fiquei muito feliz, ele tem um projeto em andamento na Câmara Federal, onde tira o Mato Grosso do bioma amazônico. Isso é muito importante para a classe produtora e para o agronegócio do nosso estado, que é muito forte, e é o que toca esse país, é o agronegócio. Para quem pensa de primeiro impacto, vai tirar da Amazônia, não é nada disso. Nós fomos colocados no bioma amazônico por interesse para na antiguidade, aí na política, para pegar dinheiro de fora, e estamos sendo castigados por isso. E esse projeto, deputado, segundo ele, já tem a maioria para ser aprovado. A gente fica muito feliz e torce para que realmente dê andamento a isso, porque vai regularizar, na verdade, as propriedades. Com certeza, muitos que desmatou além dos 50%, que o projeto dá direito, vai reflorestar o que foi a mais. E o que está abaixo vai acompanhar até os 50% de desmatamento, e regulariza definitivamente a sua propriedade. Então, acredito que é de boa vinda esse projeto, torcer para que ele realmente seja aprovado. Infelizmente, está parado na mão do relator, que é o deputado Neri Geller, e o deputado Juarez já disse. Se essa semana Neri Geller não fazer esse relatório, ele vai pedir ao presidente da Câmara que troque o relator para que dê celeridade
a esse projeto que é tão importante para o nosso estado de Mato Grosso. Grande abraço a todos, uma boa semana e fiquem com Deus.
Só gostaria de aproveitar a oportunidade, Almir, e vocês, de informar que nós vamos estar confeccionando, tá, as moções, e vai ser entregue para vocês em outro momento. O Eduardo, eu acho que deve entrar em contato com vocês. Temos um projeto também que é relacionado a vocês, terá aí duas votações, Eduardo? E a gente pode entregar aqui, de repente, na igreja, vocês é quem comanda, tá? E vocês entram em contato com o Eduardo. Porque foi aprovado hoje, então vai ser confeccionado. Tá bom? Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box. Dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Mônica.
Bom, senhor presidente. Bom. Eu quero parabenizar, né, a todos os envolvidos. Eu não tinha muito conhecimento, né, dos escoteiros, mas eu fico muito feliz em ter escutado aqui dos meus colegas. E parabéns, porque toda vez que a gente vê as crianças envolvidas, a gente sabe que está no bom caminho. Né? É a mesma coisa, quero citar aqui a passagem que fala. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ela nunca se desviará dele, né? Então, parabéns para vocês, e eu quero ter a oportunidade de estar conhecendo mais o trabalho que vocês desenvolvem. Bom, eu quero dar uma resposta aqui de alguns ofícios que eu tive durante a semana. No início da sessão eu falei do Cruzeiro do Sul, mas eu dei informação errada. A resposta que eu tive aqui do meu ofício referente à pavimentação asfáltica ali, eles me mandaram aqui que foi aditivado e o término da obra é para dia 1º de março de 2023. Né? Então, estou corrigindo que eu tinha falado em janeiro. Não, o término da obra do Cruzeiro do Sul foi aditivada, então o término aí para 1º de março de 2023. Outra resposta também que eu tive é referente à pavimentação da Avenida José Alves Bezerra. A José Alves Bezerra, para quem não sabe, é ali o finalzinho onde vai para Águas Claras. Nós conseguimos ali o recurso por seguro, finalizando a pavimentação, porém, ali a José Alves Bezerra foi feito um pedido de aditivo, né? E está em análise com a CINFRA, para estar aí aguardando a sua aprovação, para o próximo ano estar fazendo a pavimentação ali da José Alves Bezerra. Lembrando que é recurso do nosso deputado federal, Juarez Costa. Como o nosso vereador ali, colega vereador, mesmo disse, Juarez, um cara comprometido com o nosso município e vem trazendo recurso. E como ele mesmo já tinha falado, mais um ano, se Deus quiser, vai fazer parceria com o governo estadual aí, o Mauro Mendes, para estar os recursos federais estar vindo aí para o governo e assim fazendo distribuição para os municípios. Também quero ler aqui a resposta que eu tive referente, na semana passada eu pedi ofício, pedi um esclarecimento referente ao PSF localizado no Jardim Porto Seguro, referente ao tratamento odontológico, as pessoas estavam reclamando. Aqui o pessoal me respondeu que o tratamento estava, que a doutora estava atendendo, né? Porém ela entrou de licença maternidade. Tá? Foi convocado agora através de processo seletivo o dentista Rui, o qual tem 30 dias para estar assumindo. Positivo, Maísa? Então, está aqui a resposta pessoal lá do PSF. Também o pessoal me procurou do bairro São Gabriel e do bairro Bandeirante, perguntando por que o carteiro não entrega carta lá nos bairros. O pessoal do Correio me respondeu aqui, referente ao bairro Bandeirante, foi criado duas etapas, sendo a primeira etapa o serviço requerido e está implementando para ocorrer regularmente. Já o bairro São Gabriel, existe duas pendências, que é qual? Não tem placas de identificações das ruas e também não tem numeração única. Então eu vou estar encaminhando a prefeitura para a gente estar verificando aí, estar organizando para poder passar aí o carteiro no bairro Bandeirante e São Gabriel. Também eu quero passar aqui a resposta do ofício que eu tive, inclusive a secretária Maísa está aqui, na Secretaria de Saúde, referente à semana passada, eu pedi aí que nos dias 10 e 11 de novembro recebi o WhatsApp referente que não estava tendo atendimento no hospital e demora. O pessoal aqui da Secretaria de Saúde me passou que os atendimentos estão sendo regular, porém, tem o fato da urgência, que pode ser atendida como situação clínica ou cirúrgica, ou risco maior intermitente, do que se for tratada. E a questão da emergência. No... Presidente, você me dá mais um minutinho só?
Sim, mais um minuto.
Só um minuto. E na questão de plantão... Que hoje está com dois plantonistas, né, Maísa? Positivo? Então, está aqui. E agora, resposta ao ofício referente. O pessoal ali do bairro Cruzeiro do Sul tem aquela rua do lado que montaram aquele de pegar sucata, que é chamada Travessa Márcio Moraes Torres. Eles me pediram para ver se aquela pavimentação estava inclusa no bairro Cruzeiro do Sul. Mandei o ofício aqui para o nosso secretário, o mesmo respondeu que está tendo um termo de aditivo junto à Sinfra para ter a possibilidade aí da aprovação e está pavimentando essa travessa aí do Márcio Moraes Torres. Boa noite. Eu ia falar mal um pouquinho, mas está bom.
Próximo vereador escrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Mais uma vez, quero parabenizar a todos vocês, parabenizar o vereador Eduardo Box por estar homenageando esse lindo, brilhante trabalho de todos vocês. Não vou citar nomes aqui, que são várias pessoas. Então, parabéns todos mesmo, de coração. Também, senhor presidente, quero desde já aqui, a gente está finalizando o ano, deixar aqui já uma preocupação aí, um aviso até o prefeito municipal. Para que ano que vem ele já vem cortando alguns gastos aí, que tem alguns gastos que está tendo e a gente vê que não é necessário, como o aluguel de 16 veículos, onde a primeira vez na história do município de Juara é uma gestão com 16 carros alugados e muitos desses carros ficam só a passeio no nosso município. Então o prefeito tem que começar a passar um pente fino nisso. Eu quero deixar bem claro aos colegas vereadores que é a primeira vez na história de Juara uma gestão com tanto carro alugado que nem essa gestão do Carlos Serena. São 16 veículos alocados que o aluguel dava para comprar um carro por mês. Não precisava alugar. Então, o Carlos tem que fazer um pente fino nisso, onde é dinheiro público que está indo para o ralo. Então, tem que cuidar disso. Também... muitos cargos a gente precisa rever no começo de janeiro aí, vereadores, sobre cargos de diretores. Também está que nem a aldeia indígena. Cada três pessoas tem um diretor cuidando. Então é uns cargos que a gente precisa, o Carlos precisa estar revendo, porque eu já citei alguns cargos de diretor e diretora para o prefeito. Muitos, você vai lá no local de serviço, a pessoa não está. Você passa na frente da cada pessoa, está lá o veículo dele estacionado na garagem. E você vai de novo no serviço e a pessoa não está. Então, são coisas, vereadora Sandy, que o Carlos tem que começar a cortar, porque você vê um cargo de diretor hoje, se eu não me engano, é R$8.000 por mês. Então, coisas que a gente tem que começar a fiscalizar essa casa, porque é uma gestão que está, assim, está abrindo as asas para tudo, assim, e vindo tudo. Então, tem que passar um pente fino e cuidar aí do dinheiro público. Aí um exemplo a gente tem hoje, você vai no bairro João de Barro, vai no Jardim Bandeirante, vai no São Gabriel, que a vereadora Mônica falou, você vai no Paranaguá, você vai na Rua Marília ali, e você vai nos outros bairros, está tudo cheio de buraco. O asfalto está tudo cheio de buraco, e já estamos no final do ano, agora que a chuva vem mesmo com força, e quero ver até quando vai ficar isso, e dinheiro sendo gasto em outras coisas, no que é necessário não está sendo gasto. Então, o prefeito Carlos Serena tem que tomar cuidado com isso. Dinheiro público está indo, a maioria, para o ralo. A gente precisa cuidar do nosso município. Um exemplo são os córregos do nosso município também, né, vereador Zé Galvão? Está tudo abandonado, tudo em capim. Parece que esqueceram, vereador Luciano, esqueceram um pouco de dentro do município, da cidade, aqui dentro da nossa cidade. Que você vai aí nos bairros, beira nos corgos aí, tá pernelão que você não aguenta ficar durante o dia lá sentado. Então, o prefeito precisa se organizar mais, principalmente na limpeza de dentro da nossa cidade, principalmente nesses tampa-buraco de asfalto.
e também fazer uma limpeza aí nesses cargos que eu falei, carro alugado, vários diretores. E também que tem outra demanda que fiquei, o próprio servidor me cobrou ontem e hoje, caminhão de lixo internacional novamente está com problema, está atrasando a coleta de lixo de Juara. Então aí é mais uma preocupação que a gente precisa estar aí com o prefeito aí adquirindo mais um outro novo caminhão de lixo. Então tem coisas importantes que precisam ser revistas e não estão sendo revistas. Então fica um apelo aí ao prefeito Carlos Serena, que pensa aí no que eu falei e vê aí, dá uma enxugada nisso para melhorar em outras coisas que está deixando a desejar. Só isso, presidente. Obrigado e boa noite.
Para o vereador escrito, vereadora Marta Del Piaz.
Mais uma vez eu vou aproveitar o espaço para falar do evento que aconteceu no final de semana na nossa cidade, o primeiro Raid de Juara, que foi organizado por um grupo de ciclistas, pela Pestalozzi e também pelo Sopão Fraterno, um evento que reuniu mais de 300 ciclistas, e ciclistas que vieram de 20 cidades no estado e até mesmo do estado vizinho do Pará. Eu queria deixar aqui os meus parabéns à equipe que organizou o evento, elogiadíssimo por todos os participantes. O evento contou com um trajeto de 44 quilômetros, né, de passeio, e a organização impecável, né. Todo o que foi arrecadado no evento vai ser revertido para as duas associações, a Eurípides Barçanufo, que organiza o Sopão, o Sopão Fraterno, e também para a Associação Pestalozzi, que administra a Escola Pestalozzi Raio de Sol. Nós sabemos que a Escola Pestalozzi tem um déficit mensal, mesmo com o termo aí, de fomento que tem com a Prefeitura Municipal, eles têm um déficit de R$7.000 por mês. Então, o recurso arrecadado vem ajudar muito a Associação Pestalozzi. E as contas ainda não foram fechadas, mas o grupo organizador já tem uma estimativa de arrecadação de mais de R$80.000, que vai ser dividido entre as duas entidades, a entidade Sopão Fraterno e a Pestalozzi. E, sem sombra de dúvidas, um evento como o que foi organizado e que aconteceu ontem na nossa cidade, ele leva o nome de Juara a todo o estado. As belezas do nosso município são levadas para todo o estado. E eu tive a oportunidade de participar, eu e o vereador Zé Galvão destinamos uma parte da nossa emenda impositiva no valor de R$15.000 para a realização do evento, né? A gente destinou a Pestalozzi. E com certeza o recurso foi bem aplicado, né, vereador, pela beleza de ver a nossa cidade poder organizar um evento dessa magnitude. Eu fiz todo o percurso, né, no sofrimento, porque não é fácil. Nós sabemos que nós temos aí ciclistas de ponta no município, mas eu me desafiei e fui lá e concluí o percurso. E não sabem da minha alegria de quando nós chegamos ali na Rua Argentina, presidente. A Rua Argentina toda pavimentada. Que maravilha chegar ali numa rua que era tão falada no nosso município. E essa rua pavimentada também é mérito do nosso deputado federal Juarez Costa, né, que aportou recursos e o prefeito municipal assumiu o compromisso de honrar a pavimentação dessa rua. Eu sei que o nosso município tem muita coisa para ser feita, nós temos muitos desafios aí pela frente, mas saber que o recurso público está sendo bem aplicado e isso está sendo revertido em qualidade de vida da população juarense é muito satisfatório. Eu acredito que Juara avançou muito e vai avançar ainda muito mais. Nós vamos viver aí numa cidade ainda 100% asfaltada, que é o sonho de todo mundo. Nós ouvimos os vereadores falarem mais uma vez das ruas lá do Parque Alvorada, que não são pavimentadas, e que a gente sabe que só vai ser resolvido o problema lá quando as ruas tiverem drenagem e pavimentação. Sem drenagem e pavimentação, a prefeitura vai lá, arruma, vem uma chuva como dessa noite e quase todo dia de hoje, estraga todo o trabalho feito. Então, pavimentação é qualidade de vida. E nós vamos, eu espero, né, antes do fim do meu mandato aí, que a gente veja o Continental pavimentado, a Walter Lauro pavimentada, e quem sabe, né, a rua que eu moro também. Muito obrigada e boa noite. Parabéns à Igreja Adventista do Sétimo Dia pelo lindo trabalho que vocês realizam, não só de evangelização, mas de educação também. Boa noite.
Próximo vereador escrito, vereadora Sandy.
Mais uma vez, cumprimento a todos, em especial na pessoa do pastor Júnior, que não está aqui. Se ele tiver, me mostra, porque eu não vi ele. Onde é que está o pastor, gente? Ah, tá. Então, mando um abraço para ele. Em nome dele, cumprimento a todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também os pais dos frequentadores dos clubes, clubes aventureiros e também dos desbravadores. Eu já falei diversas vezes nessa tribuna sobre isso, mas eu preciso fazer um fechamento sobre o assunto da lei do IPTU, porque a gente teve uma resposta muito, muito boa, uma vitória para o contribuinte dada pelo Poder Judiciário. No início desse ano, eu apresentei o projeto de lei 208, na verdade virou a lei 208 de 2022, que revoga o artigo 11 da lei do IPTU. Esse artigo, ele vinha gerando uma desigualdade muito grande na cobrança do IPTU, fazendo com que o IPTU de algumas pessoas, de alguns contribuintes, tivesse um valor extremamente elevado. Tinha gente pagando aí por um lote pequeno R$10 mil de IPTU por conta deste artigo. Então, nós conseguimos revogar esse artigo aqui nessa Casa de Leis. Depois disso, ele foi vetado, o projeto foi vetado pelo prefeito. Nós voltamos para cá, derrubamos o veto, foi promulgado por essa Casa de Leis. Posteriormente, o prefeito entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar essa lei, alegando que ela era inconstitucional, mas no dia 17 do 11, nós tivemos uma decisão dos desembargadores, Dr. Carlos Alberto Alves da Rocha, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, falando o seguinte: julgo improcedente a ação direta para declarar a constitucionalidade da Lei Complementar 208, de 20 de maio de 2022, que alterou a Lei Complementar 77, de 2010, para revogar a previsão de atualização de ofício do valor venal do imóvel pelo preço de mercado sobre a base de cálculo do IPTU. É complicado, eu sei. A gente já tentou explicar várias vezes, sempre, cada vez, parece que fica mais complicada ainda a explicação disso daqui. Mas a notícia boa é que a lei é constitucional e que ela gera redução do IPTU dessas pessoas que tiveram problema com esse artigo 11. Então, agora, eu quero que fique registrado aqui nessa Casa de Leis que o contribuinte teve o seu direito, na verdade, né, o seu dever também de contribuir, atendido e confirmado pelo Poder Executivo. Agradeço mais uma vez a presença de todos, todos que nos acompanham através das redes sociais, aos ouvintes da Rádio Tucunaré e aos meus colegas vereadores, aos servidores dessa casa. Tenham todos uma excelente noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos meus companheiros vereadores. Em primeiro lugar, eu quero tentar sensibilizar o prefeito Carlos Sirena, pedir a ajuda dos colegas vereadores para uma situação que eu, a vereadora Mônica e o vereador Zé Galvão, destinamos R$60 mil para o Lions Club. O Lions Club é uma instituição no município de Juara que tem feito um trabalho muito importante de responsabilidade, principalmente com aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que passaram por um acidente ou que estão tendo algum problema na velhice, com auxílio
no que diz respeito a muletas, a cadeiras de rodas, a fraldas, a vários itens que são extremamente importantes e que ao longo desse ano nós falamos tantas vezes do trabalho do Lions Clube de Juara, de como eles têm atendido a população e se prontificado, e também por um pedido de um projeto que o Lions Clube quer desenvolver, que é a situação de uma máquina para fazer absorventes, para também desenvolver um projeto social para mulheres carentes, mulheres vítimas de violência, adolescentes nas escolas, enfim. Então o trabalho, o próprio prefeito fala de o quanto o trabalho do Lions Clube em Juara é bonito. E o tanto que, se ele assiste a sessão da Câmara de Vereadores, ele mesmo sabe o tanto que essa Câmara sempre fala dessa ação que o Lions Clube faz em Juara. Porque é um clube de serviço que ele ajuda a saúde pública do nosso município. Né? Nós sabemos a realidade econômica de muitas famílias no município de Juara. Então, às vezes a família ela precisa de uma cadeira de rodas, não tem condições de comprar, e o Lions Clube ele auxilia, faz um empréstimo, ajuda, enfim. Nós fizemos uma reunião ainda no mês passado com o prefeito, onde nós destinamos essa emenda de R$60 mil, e o projeto ele foi elaborado. O projeto está lá com a Alzira Piva. Ela me mostrou esse projeto. O projeto estava pronto para ser encaminhado, nós conversamos com o prefeito Carlos Sirena, e o prefeito se comprometeu a mandar ainda na última sessão do mês de novembro, e o projeto não chegou, nós já estamos aí na antepenúltima sessão do mês de dezembro, o projeto não chegou. Eu liguei para o prefeito Carlos Sirena e o prefeito falou, estou verificando a situação. Eu falei, prefeito, mas eu preciso dar uma resposta para o Lions Clube, porque eles estão querendo fazer investimentos e melhorias lá, comprar cadeiras de rodas, muletas, auxiliar numa reforma e ampliação do clube. E aí o prefeito me falou que não irá fazer isso. E eu gostaria de compreender e tornar público por que que ele não vai fazer essa doação, se ele mesmo diz que o trabalho que o Lions Clube faz em Juara é um trabalho tão importante. Porque a justificativa não é falta de recurso público, porque o município ele tem recurso público. E a justificativa também, esse recurso ele não é do orçamento do prefeito Carlos Sirena, ele é do orçamento das nossas emendas, a qual nós temos seguridade legal para fazer a indicação de até 1,2% do orçamento. Então eu quero aqui pedir, mais uma vez, ao Carlos Sirena, sensibilidade. Porque tão importante quanto o prefeito Sirena reconhecer o trabalho que o Lions Clube faz em Juara, é ele fazer ações que subsidiam isso que ele está falando, que o trabalho do Lions é importante. Então, prefeito Carlos Sirena, nos ajude a, de fato, mostrar que o trabalho do Lions Clube em Juara é importante. Nós temos aí emenda parlamentar para isso, assegurada para isso, para fazer investimentos nessa área que é tão importante. E nós precisamos da sua sensibilidade e da sua caneta. Então, se o senhor diz que o trabalho do Lions é importante, prove para nós, vereadores, que destinamos R$60 mil em emendas para eles fazerem investimentos na estrutura lá do Lions Clube, para tornar isso realidade. Então, esse é o meu pedido para o prefeito Carlos Sirena hoje. Nós estamos no mês de dezembro, muito se fala sobre solidariedade da vida em sociedade. Então, se ele fizer isso, isso é um ato que não é para o vereador Luciano, não é para a vereadora Mônica, não é para o vereador Zé Galvão. É um ato de solidariedade com as pessoas que vão precisar de cadeira de roda, que vão precisar de cadeira de banho, que vão precisar de muletas. Então, prefeito, por favor, pague a nossa emenda parlamentar aí, que nós destinamos a esse clube que tem feito um trabalho brilhante no município de Juara, que é o Lions Clube de Juara. Obrigado.
Olha a diferença, né? Eu até, Albiro, eu falei para vocês que ia entregar, né, a moção em outra oportunidade, e como vocês estão diferentes, né? Normalmente, eu já falei já para, de repente, vocês quisessem se retirar. Né? Porque nós estamos acostumados aqui, eu estou acostumado aqui no sexto mandato, quando a casa está cheia assim, só quando acontece, é natural, né? Quando acontece algumas matérias direcionadas. Mas normalmente você chega, um bloco, um monte de umas pessoas chega, e quando se discute aquela matéria, que é só aquela que só focou naquela, as pessoas vão embora. É normal, e a Câmara fica vazia. É por isso que eu falei, eu achei, para você ver a diferença que vocês são, que vocês fizeram. Parabéns mais uma vez a vocês por permanecer aqui. A gente sabe que às vezes as sessões, algumas pessoas, ela é bem técnica, é bem burocrática, e às vezes acaba sendo enjoativa, né? Muito favorável, aí se discute isso, se discute aquilo de novo, mas são as técnicas legislativas.
o favorável, favorável, favorável de novo, é porque os projetos já foram discutidos nas comissões, né? Nós temos que várias comissões permanentes, que são compostas por 4 vereadores, né? 3 titulares e um suplente, e que discute todo esse processo legislativo também. Então, lá nas comissões, já vem com relatórios, pareceres das comissões, de cada uma delas. Normalmente, aqui, com a gente se junta aqui, todos os parlamentares, e aprovam todas, numa reunião só. Então, para acelerar o trâmite burocrático e legislativo. Então, a gente sabe que acaba sendo enjoativo. As pessoas reclamam, mas só favorável, mas é que não tem outra maneira. E aí, as pessoas falam, por que você não para do favorável? Faz daquela forma, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, se manifesta aprovado. De vez em quando eu faço isso, mas eu posso fazer só algumas matérias, algumas moções, outras matérias que não tem aquela relevância legislativa, né? Mas aqui os projetos de lei, por exemplo, uma dispensa dos pareceres das comissões, eu posso fazer dessa forma. E já o regime de urgência, que eu vou eliminar em uma votação, eu tenho que consultar um por um dos pares. E para consultar e para que fique registrado, eu tenho que perguntar. Né, o presidente tem que perguntar um por um se é favorável ou contrário. Então, por isso que às vezes acaba ficando meio enjoativo. Mas vocês permaneceram até o final. Obrigado a cada um de vocês mais uma vez. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão, que realizar-se no dia 12/12/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada para tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.